Boa noite, senhoras e senhores. Com a proteção de Deus, eu, vereador Rogério Carlos Fedrigo, que presido a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa, às 18 horas e 33 minutos, do dia 17 de setembro de 2018, declaro aberta esta audiência pública, que terá o objetivo de tratar sobre o projeto de lei número 95/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2019. Convido a compor a mesa principal o relator da COFT, vereador José Carlos Bettinardi. O revisor da COFT, vereador Vilmar Antônio Stefenão. Contadora do Poder Legislativo Municipal, senhora Karen Spibida. Comunico as seguintes presenças. Prefeito Municipal em exercício, senhor Valdir Bianchet. Presidente da Câmara de Vereadores, vereador Sérgio Antônio Massolini. E os demais vereadores, Olderes, Piazza Santin, Nereu Rosseto, o Marcos Marçaro, Lucimar Magon Zarpelão, Dirlei Dama Cordeiro, já mencionei o Vilmar, acho que não esqueci de ninguém. Roberta Vivian, coordenadora do Controle Interno, Eloy Seganfredo, representando o Concepro, Dimorvan Cantelli, secretário municipal da Fazenda, Daniela Dallacorte, presidente do Conselho de Educação, José Felicino Meneguzzi, secretário municipal da Assistência Social, Ítalo José Boni, representando RPPS, Júnior Fogaça, Graziela de Barba, Neides Peruso, representantes do Conselho Tutelar de Serafina Corrêa, Paulo Carpenedo, secretário municipal de Planejamento, Jairo Vidimar, secretário municipal da Saúde, Sandra Servieri, UAB, André Bianchet, diretor do Hospital Nossa Senhora do Rosário. Por fim, e demais público que nos prestigia essa noite aqui. Por fim, cumprimento e agradeço a participação das pessoas que aqui se fazem presente. Dando início aos trabalhos, explico que o roteiro desta audiência pública contará com as explanações da contadora do Poder Legislativo Municipal, senhora Karen, que representará a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2019. Depois, os microfones estarão à disposição das pessoas interessadas em fazer perguntas, solucionar dúvidas ou opinar sobre o assunto específico e único, que é a LDO de 2019. Todos deverão identificar-se e falar ao microfone para que os pronunciamentos fiquem registrados nos arquivos da Câmara de Vereadores. Passamos, neste momento, a ouvir a contadora Karen.
Então, boa noite a todos. Então, vamos discutir um pouquinho a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019. Então, uma pequena explanação, né, o que é a nossa LDO. Então, ela é uma peça orçamentária elaborada anualmente. Anualmente, com o objetivo de estabelecer as metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte. Ela orienta, então, a elaboração da LOA, baseando-se no que foi elaborado no plano plurianual, ou seja, um elo entre essas duas peças orçamentárias. Aqui, então, a gente tem um pouquinho da previsão da nossa receita. Tá? Isso são tudo valores indicativos. Tá? Nós tínhamos uma previsão para 2018 de uma arrecadação de 70 milhões. A nossa previsão para encerrar 2018 vai ficar em 58 milhões. Então, a gente teve uma baixa da arrecadação, tá? Ficando com mais ou menos um déficit de 14%. Nossa projeção para 2019 é 71 milhões e meio. 2020, 74 milhões 360. E 2021, 77 milhões 334 mil. Aqui a gente tem um pouquinho da estimativa da renúncia da receita. O que é essa renúncia? Valores que deixam de entrar para o município. São eles: desconto dados a contribuintes pelo IPTU, taxa de coleta de lixo. Então, isso em 2019, um valor mais ou menos indicativo de R$ 504 mil, que deixa de entrar para o município. 2020, 524 mil. E 2021, 545 mil reais. Aqui, então, a gente tem um pouquinho do demonstrativo dos projetos que hoje estão em andamento no município. Então, a gente tem ali cobertura de ônibus na escola Guerino Massolini. Então, conclusão, dezembro de 2020. A gente tem o projeto das faixas elevadas. São 8 unidades, sendo que acho que 4 já estão concluídas. Então, a previsão para essas outras 4 seria dezembro de 2019. Temos 7 unidades de paradas de ônibus. Conclusão, dezembro de 2019. Temos o recapamento asfáltico da rua José Franciose. Conclusão para outubro de 2018. Nós temos outro projeto, que é a demolição de casas no bairro Santa Rita, novembro de 2018. A construção da casa do Bruno da Silva no Verdes Vales, que é uma da demolição, dezembro de 2019. Melhorias no prédio da escola Salete. Então, conclusão, dezembro de 2019. Melhoria no prédio Idosos, na Capela Santana. Em quiosque e quadra coberta, dezembro de 2019, conclusão. Temos a quadra de esportes coberta na comunidade Capela São Pedro, em dezembro de 2019. Temos muros de contenção no bairro Santa Rita, em dezembro de 2018. Temos a Semana Farroupilha, o acampamento, outubro de 2018. Temos melhorias no cemitério municipal, então, outubro de 2018, a conclusão. Pontes no interior, que serão finalizadas em fevereiro de 2019. Temos WCS, Centro de Comercialização de Produtos Artesanais, em dezembro de 2018. A pavimentação da comunidade Cabral, dezembro de 2019. A rede de água da comunidade Cabral, em outubro de 2018. A pavimentação da comunidade São João, em dezembro de 2019. A pavimentação do distrito de Silva Jardim, em dezembro de 2019. A rede mista de drenagem e saneamento no bairro Santa Rita, em junho de 2019. Temos o projeto Avançar Cidades 1 e o Avançar Cidades 2, com previsão para dezembro de 2019. Reformas e melhorias no ginásio Valdomiro Castro, dezembro de 2019. WCS Públicos no Calçadão, conclusão dezembro de 2019. Recomposição asfaltos em janeiro de 2019. Temos a construção de muros, recorte, lajes, recomposição de calçamento, meio-fio, bocas de lobo em agosto de 2019. Serviço de pintura de meio-fio, pontes e faixas, fevereiro de 2019. Aquisição de tubos de concreto, junho de 2019. Temos muros de contenção no loteamento Santa Rita a definir. Temos infraestruturas pendentes no loteamento Fátima, Santa Rita e no loteamento industrial Linha Porto Alegre, com ainda a definir, e no loteamento Salete 1 e 2. E temos, conclusão para dezembro de 2019, a elaboração de uma reforma na Capela Mortuária. Aqui a gente tem um pouquinho do planejamento, então, com a despesa de pessoal, tá? Seriam alguns cargos que temos previsão para serem ocupados em 2019. Então, no Poder Executivo, a gente tem 5 cargos de cozinheiro, 2 de auxiliar de serviços gerais, 5 cargos de merendeira, 3 cargos de vigilante, 1 monitor de transporte escolar, 10 atendentes de educação infantil, um técnico em radiologia, um operador de máquina rodoviária, uma nutricionista, um nutricionista, um contador, um médico, 2 médicos clínico geral, 10 professores e 7 agentes de comunidade de saúde. E no Poder Legislativo, então, a ocupação de um cargo para contador. Aqui, então, a gente tem um pouquinho de como ficou distribuído o orçamento. Então, no gabinete da prefeita, então, a gente teve uma redução de 2018 para 2019. Na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, a gente também teve uma redução. A Secretaria Municipal de Fazenda também reduziu o orçamento. A Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Desenvolvimento também teve uma redução. A Secretaria Municipal de Educação, então, a gente teve um aumento. Tá? A Secretaria Municipal de Saúde, então, também tivemos um aumento no orçamento. Tivemos uma redução na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio. Uma redução na Secretaria de Turismo, Juventude, Esporte e Lazer. Tivemos um aumento na nossa reserva de contingência. Tivemos um aumento na Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Gestão. Uma redução na Secretaria Municipal de Assistência Social. A Secretaria Municipal de Assuntos Especiais do Governo manteve o mesmo valor. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, então, também reduziu o seu orçamento. Tivemos um aumento bem pequeno na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Tivemos um aumento na Secretaria Municipal de Cultura e uma redução no orçamento da Câmara Municipal de Vereadores e uma redução também no RPPS. Então, assim, onde a gente pode ver que teve um maior aumento, então a gente pode ver na Secretaria de Saúde, né, que isso deve ter aumentado mais ou menos em torno de uns 20%. Tá? Secretaria Municipal de Fazenda baixou mais ou menos em torno de 7%. A Câmara também reduziu seu orçamento em mais ou menos 25% em 2018. A Secretaria Municipal de Cultura, então, a gente teve um aumento de mais ou menos 25% comparado com o orçamento de 2018. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho das principais ações e investimentos de cada órgão. Tá? Então, a Câmara, o que a gente tem ali hoje? A manutenção das atividades, aquisição de equipamento e material permanente, a construção de sede própria do Poder Legislativo e aquisição de bens móveis. Gabinete da prefeita, do prefeito, manutenção das atividades do gabinete, procuradoria jurídica, assessoria de imprensa, sistema de controle interno e manutenção dos veículos. Na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, a gente tem a manutenção da secretaria e a construção do arquivo municipal. Secretaria Municipal de Fazenda, então a gente tem a manutenção das atividades da secretaria, a manutenção da atividade nota premiada e a manutenção de veículos da secretaria. Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, temos a manutenção da secretaria, implementação e manutenção de iluminação pública, construção de infraestrutura para melhoria no trânsito, construção de prédio para a rodoviária, construção e manutenção de abrigos nas paradas de ônibus, manutenção e ampliação de loteamentos populares, canalização de arroios e esgotos pluviais urbano, manutenção e ampliação de banheiros públicos, abertura, pavimentação, sinalização e manutenção de vias urbanas, praças e academias, e manutenção da frota da secretaria. Secretaria Municipal de Educação, manutenção das atividades da secretaria, construção de quadras poliesportivas, construção de prédio de ensino infantil, manutenção do ensino fundamental, educação de jovens e adultos, educação infantil, pré-escola e educação especial, manutenção do transporte escolar, manutenção da merenda escolar e a implementação e manutenção do PIM, Primeira Infância Melhor. Na Secretaria Municipal de Saúde, então nós temos a manutenção das atividades da secretaria, manutenção da frota, a manutenção do serviço de pronto atendimento, manutenção da farmácia básica, manutenção do programa Saúde da Família e Saúde Bucal implementação da vigilância em saúde e manutenção do Departamento de Vigilância Sanitária e implantação e manutenção do PIN. Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio, nós temos a manutenção da secretaria, a manutenção da patrulha agrícola, incentivo à correção do solo e programas aos produtores rurais. Secretaria Municipal de Turismo, Juventude, Esporte e Lazer, manutenção da secretaria, construção de mirante no Cristo, manutenção dos veículos, construção, ampliação e conservação do Camping Carreiro, construção, ampliação e manutenção de espaços esportivos e promoção do turismo em eventos culturais. A Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Gestão, manutenção das atividades da secretaria, manutenção dos programas de habitação e desenvolvimento social e implementação de videovigilância municipal. Secretaria Municipal de Assistência Social, manutenção da secretaria, aquisição de veículo para a secretaria, implantação de centro de lazer e convivência para idoso, implantação de um centro de inclusão produtiva, implementação e manutenção do PIN. Secretaria Municipal de Assuntos Especiais do Governo, somente a manutenção da secretaria. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nós temos a manutenção da secretaria, construção do berçário, de berçário industrial, implantação de viveiro municipal e manutenção da limpeza pública. Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, manutenção da secretaria e manutenção do distrito industrial. Secretaria Municipal de Cultura, manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, reestruturação e manutenção do Museu Municipal, construção da sala de cinema, promoção de eventos folclóricos, tradicionalistas e cívicos. Muito obrigada.
Obrigado, contadora Karen. Em tempo, também gostaria de mencionar a presença do conselheiro tutelar Juarez Roque de Lázari. Encerradas as explicações, abrimos o espaço destinado a debate e questionamentos para cada pergunta. Gostaríamos que as pessoas se identificassem para que constasse na gravação de áudio. Lembramos que as perguntas e opiniões devem ser limitadas ao assunto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. As pessoas interessadas em falar terão o limite máximo de 2 minutos para elaborar suas perguntas. Então, agora está aberto a questionamentos. Alguém tem já alguma pergunta? Pode ser feita já. Tanto para... temos o Dimorvan também, que é o contador, que também responde os questionamentos. Ninguém tem questionamento a fazer, aí eu encerro a audiência pública. O Eloy Seganfredo, com a palavra.
Ele falou sobre pergunta de dúvidas, né? Então, eu no momento também não manifestei, porque pensei que houvesse depois alguma coisa de manifestação sobre as entidades, sobre os projetos. Talvez 2 minutos seja um pouco, não sei, vou tentar ser bem sucinto, porque você fala e vi muito bem aí, que foi ótimo, achei, quanto à questão de acréscimo, que o mais nós precisamos realmente nesse Brasil é a educação, né, e saúde, e também a segurança. Vi no termo de segurança que foi falado, e que justamente conversando com o tenente Paulo Nascimento, nós temos a questão de uma necessidade lá para a brigada, a questão de uma ampliação física do prédio da Brigada Militar, justamente pelo fato que foi aí colocado, que a previsão é em 2019, para o vídeo monitoramento. Existe a necessidade de ampliação, porque lá quem visitou, conhece
quartel aqui da Brigada, sabe que não há espaço. Eles têm a ideia, vai ser ampliado esse prédio, mas ampliado como? Todos nós sabemos que o pai não tem dinheiro para o filho, né? Que é o quê? O governo do Estado. Então, através das ações da prefeitura e de empresas que colaborem, enfim, de uma forma ou de outra, para formar a segurança diz, precisa a concorrência de todos, não é só do Estado e do município. Bem, então, em vista disso aí, existe então essa necessidade de ver e planejar quanto à questão do orçamento. Aqui não se falou quanto a ver de valores, etc. Outra questão também, que eles precisam uma saída de emergência para os policiais, para uma emergência pelos fundos. Por quê? Porque se sabe que muitos casos atuais dos roubos, os ladrões, enfim, os assaltantes, vão e mobilizam para inutilizar a ação policial para depois assaltar o comércio e o banco. Terceiro ponto, a questão de manutenção, claro, de viaturas, computadores e despesas com material de expediente, higiene e limpeza, enfim, do prédio, né? Porque, como se diz, o governo do Estado está praticamente zerando e quase não possibilitando nada. O que ocorre? Vão dar, estão dando viaturas novas, mas e quem é que mantém? Então, existe quando tem uma batida, etc. Todo mundo sabe disso. Então, todo mundo quer segurança. Mas é o que menos, digamos, se ouve falar. Porque o Concepro, antigamente era ação comunitária, eu vou agora acabar até o fim do ano, vou entregar, porque nunca ninguém quer assumir. É caso de utilidade pública, digamos, mas é uma coisa que não aparece, é que nem moeira embaixo da terra, né? E principalmente nesse assunto do Concepro, da associação. É algo que não é assim tão divulgado nem nada, ninguém sabe. Mas é isso aí. Então, como é que vai se fazer o vídeo monitoramento sem a participação da brigada? Lá vai ter que ter computadores, vai ter que ter ar-condicionado, vai ter uma sala especial para isso. E assim por diante. E outra coisa também, que ele me falou, que há também uma necessidade, claro que talvez pode ser uma coisa adiada, um acesso frontal com uma porta blindada. Porque enquanto alguém chega, tem só um de plantão, né? Quando chega lá, então ficaria uma porta blindada na frente, isso, né? Porque, enquanto isso, se for blindado, o camarada tem como dar o alarme, enfim, para os demais policiais. Essa é a colocação em relação à segurança através do Concepro. Obrigado.
Obrigado, seu Eloy. Eu acho que o secretário da Fazenda, representando o Poder Executivo, gostaria que se manifestasse sobre esses questionamentos aí do presidente do Concepro.
Boa noite a todos. Cumprimentar todos já citados no protocolo. Bom, quanto às questões que o senhor levanta, senhor Eloy, são bem pertinentes. O Poder Público vem tentando oferecer em alguns pontos, focar mais seus esforços. Já foi comentado, então, no orçamento, a questão da educação e saúde. Saúde que demanda sempre um cuidado especial e maior a cada ano. Podem se questionar a questão de redução de várias secretarias que também são muito relevantes para o município, mas entre saúde e cultura nós optamos por saúde, entre saúde e esportes também é saúde, nós tentamos manter equalizados os valores. Essa questão de segurança, quando a gente fala de Concepro, a prefeitura já vem auxiliando a Concepro no que é possível de ser ajudado, certo? Nós tivemos um projeto aprovado durante o ano, onde foi feita uma concessão, um repasse mensal à Concepro para ajudar nesses custeios que diariamente ocorrem, que é as despesas com viaturas, despesas normais de manutenção. A gente sabe que o Estado vem, vamos dizer assim, pecando no repasse, mas pelas condições que são impostas a nível federal, né? Então não é uma questão culpa do Estado ou culpa do município, mas assim, um cenário todo, um contexto geral que acaba sendo apertado de um lado ou de outro. Essas questões que o senhor coloca de manutenções, de investimentos no prédio, isso a gente vai ter que avaliar juntamente com toda a equipe, prefeito, secretários, parte jurídica. Não se pode colocar aqui que é possível fazer ou não é possível fazer, uma vez que a gente tem que avaliar a legalidade de ser feito ou não. E mesmo porque até a previsão orçamentária. Nós temos a previsão do município. Se vamos arcar com algo do Estado, nós temos que também avaliar se não vai prejudicar o município. Mas o projeto de cercamento da via câmaras de monitoramento, que o Paulo Carpenedo, secretário de Planejamento, ele está à frente do projeto, é um projeto que vai, acredito, organizar a parte de segurança do município e muita coisa. Ele vem para sanar o problema de efetivo de policiais nas ruas, segurança em diversos pontos, mesmo que a brigada tivesse hoje o quadro necessário, em muitos momentos tu não vai estar em dois lugares, três lugares ao mesmo tempo. E o vídeo monitoramento fará com que se tenha uma cobertura maior. E outros serviços junto ao monitoramento. Né, Paulo? O Paulo oportunamente poderia colocar todo o projeto, já foi falado em rádio, já foi demonstrado, mas o Paulo acho que seria interessante no momento oportuno ser chamado para expor esse projeto, que é bem, bem interessante, bem importante e vai em encontro à necessidade hoje da segurança do município. Então, acho que o que eu podia contribuir quanto à questão solicitada aqui pelo seu da Concepro, né? Pelo seu Eloy, acho que seria isso. Tudo tem que ser avaliado, a legalidade, possibilidades, orçamento, mas nada se pode dizer que não é possível de se buscar, né? Ou mesmo a força do município junto ao Estado também se possa fazer.
Obrigado, secretário de Morvan. Quem mais gostaria de fazer uso da palavra? Vereadora Olderes, com a palavra.
Boa noite à mesa aqui composta, boa noite ao vice-prefeito no exercício de prefeito e aos demais aqui presentes. Como entrou a emenda modificativa sexta-feira nesta casa, nós não podemos, eu não pude, não sei se alguém já olhou, e o valor, como está sendo, mas gostei muito que consta manutenção da recuperação do solo. Muito foi solicitado ano passado, né, que tivesse em andamento, que fizesse isso, então dizer que muito bom, né, essa atitude, e nós vamos olhar aos poucos, né, agora não temos muito prazo, mas a gente vai tentar olhar e ver o que consta nesse item também. Então eu só queria agradecer a iniciativa por manter correção do solo na Secretaria da Agricultura.
Obrigado, vereador Olderes. Alguém mais? Secretário Paulo Carpenedo.
Boa noite a todos. Vou adicionar algumas coisas que o Dimorvan conversou a respeito da questão da segurança. Obrigatoriamente a implantação do esquema de vídeo monitoramento passa pela brigada. Isso aí é um convênio que se fez com o governo do estado, que se chama SIM, Sistema Integrado de Vídeo Monitoramento. Obrigatoriamente ele tem que passar pela Brigada Militar. Então essa questão de local próprio para isso, ou difícil como está tendo agora, isso vai ter que ter uma solução. Porque vai ter um quadro de monitoramento dentro da própria Brigada e que vai passar uma pessoa, um oficial, enfim, um representante da Brigada, dificilmente um da ativa, mas provavelmente seja um da reserva, não é? Que vai acompanhar aquilo 24 horas. É uma situação. Uma outra situação é a questão que vai se implantar o vídeo monitoramento dentro dos órgãos públicos, escolas, ok? E isso sim, esse monitoramento ele se dá dentro do executivo, dentro da prefeitura, porque é vídeo monitoramento da própria prefeitura em que, não é, vai trabalhar, e isso vai trazer benefício. Veja bem que situações nós temos hoje de vigilância e que isso vai ajudar muito com o vídeo monitoramento. Voltando a essa questão da brigada, gente, uma coisa, eu entendo que a brigada, o que tem aí de efetivo, vai ter. E em função desse vídeo monitoramento é que o Estado vai tentar se garantir. E pouco efetivo vai acontecer. O que vai vir aí é para substituir o que aposentou e assim por diante. Então, essa questão da segurança é este passo. Fora, então, a internet, que vai se estender, então, a internet para todo, inclusive o interior, e até por via satélite, né? O Brasil lançou um satélite geoestacionado lá em cima que cobre todo o território nacional. E aí vai ter 3 comunidades que vão receber sinais para um modem, transforma isso para a internet e para telefone. Os 3 maiores, Carreiro, Silva Jardim e São João. Então, essa situação cabe colocar para vocês dentro da questão do planejamento, ok? Uma outra coisa interessante para vocês é a questão da Câmara de Compensação. A Câmara de Compensação é uma situação aí que está há anos. E tem muita gente aí, proprietários, que estão em situações, digamos assim, irregulares. E a Câmara de Compensação está sendo destinada dentro das leis aí orçamentárias, de diretrizes, nós estamos destinando um valor lá para fazer todo o capeamento ou o mapeamento do município em função das APPs. Então, você sabe que tem dificuldades em função das APPs internas aqui em Serafina, que o pessoal tem a dificuldade de fazer a regularização ou implementar ou fazer empreendimentos em função dessas limitações que estão existindo. Isso está se corrigindo também, e nós vamos dar um andamento isso, e a gente pretende a partir de janeiro já avançarmos bastante nesse setor.
Obrigado. Ok, muito obrigado.
Só uma complementação pequena. Claro que a gente não está por dentro porque não é da atividade, né? Okay. Então, um dos pontos que o tenente me falou é o que foi esclarecido aqui, porque a preocupação é como é que vai ser feito o que estão falando, claro, o vídeo monitoramento, mas sem se saber como é que ficaria a questão lá. Agora está explicado aqui pelo secretário, né? Claro que o Estado tem dentro desse programa, sim, né? Sim, então ele tem que responder sim, estar presente para nos dar, então, esta garantia. E outro palpite vou dar, que também o tesoureiro, né, falou aí o contador, né, a respeito, secretário de Finanças, tá, que falou a respeito da questão também que nós vamos contar com a presença dessa casa, com os vereadores, porque eu estou passando, já fui do 70 para adiante, né? Eu não tenho mais medo de assalto nem nada. Se tiver que correr, vai ser como qualquer outra pessoa. Mas vou dizer o seguinte, procurem junto com os políticos lá o máximo de encaminhamento para esse setor também de segurança, alguma verba. Porque se vem para cá, então a prefeitura poderá aplicar, porque seja para, por exemplo, mesmo para construção, para reforçar lá, será destinado como investimento que é para segurança. Porque embora é do Estado, mas é a segurança no município. Essa é uma conclusão que eu gostaria de fazer. Muito obrigado.
Obrigado, seu Eloy. Vereador Sérgio Antônio Massolini.
Bem rapidinho. A prefeita, ela assinou um convênio com a Secretaria de Segurança, que esse monitoramento seria feito em Caxias do Sul, onde todos os municípios da região seriam monitorados por lá. Agora, nesses dias, teve uma reunião da MESC, o presidente disse que, ao invés de Caxias, ia ser feito em Bento Gonçalves. Então, eu penso que não vai ser feito aqui em Serafina Corrêa, pela dificuldade que nós vamos ter com gente para tratar esse assunto. Só um esclarecimento, menos é o que eu sei.
Com a palavra...
Não, o Sérgio está colocando uma situação de regionalmente vai ter controles regionais, mas o monitoramento, esse cercamento, ele parte dos municípios, a informação nós recebemos e em tempo real, você vai mandar para o regional. Porque isso aí, a cobertura toda é na região, é tudo uma questão de integração. Certo. Alguma situação aqui, vejamos assim, nós temos lá em cima... Lá no trevo, nós temos lá o sinalizador, não é? Lá em cima. Esse sinalizador, hoje só multa. Quer dizer, vai multar, porque não está bem ativado, ou não está ativado. Mas no momento que ele entrar dentro do cercamento, ele vai identificar todo e qualquer carro que passar ali. Ele vai pegar a placa, e isso aí manda para o sistema em real time vai examinar se esse carro, o proprietário, quem é o proprietário, se ele tem a carteira com problemas, se tem multas e assim por diante. Se é um case de um carro que, tá pra, que praticou alguma ação, ou é de miliantes, isso automaticamente o sistema vai encaminhar para o mais próximo casca, em função do direcionamento desse carro, para ser lá, então, trabalhado. Ok?
Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Por favor, se identifica o nome.
Júnior Fogaça, do Conselho Tutelar. Se fala muito em planejamento, senhor vereador, e para o Conselho Tutelar nunca se fala em planejamento. Nós estamos enfrentando anos e anos essa questão de planejamento, tanto orçamentária. Nós temos várias capacitações e vários congressos que muitas vezes a gente não consegue ir e nós não temos uma estrutura. Então, a gente também não se vê nesse planejamento para 2019 esse orçamento. Tanto a questão também na questão de remuneração, e os nossos trabalhos estão sendo muito, muito extensivos, e não se fala mais em nada nesse planejamento. A gente gostaria de ter uma posição também, até a estrutura do Conselho Tutelar, com quem vai ser e daqui para frente o que vai ser.
Obrigado. Não sei quem que vai responder. De Morvan.
Bom, o Conselho Tutelar estava ligado ao gabinete, certo? Primeiramente, gostaria de colocar isso. Tem o secretário de Assistência Social aqui, agora ele está subordinado à Assistência Social. Quanto à questão de estrutura do Conselho Tutelar, estrutura, ou salarial, ou estrutura de valores para cursos e tal, ele está dentro das ações da Secretaria de Assistência Social, onde o secretário avalia as necessidades e disponibiliza as possibilidades que a Secretaria tem. Não podemos dizer que o Conselho Tutelar é algo superior a qualquer outra ação. São ações conjuntas que a Secretaria vai manter. Quanto à capacitação e demais colocações que eu fizeste, é importante, todos os servidores precisam de capacitação. Em um momento ou outro a gente discutia sobre diárias, discutia sobre cursos e tal. O que foi feito, e eu acho que é uma das medidas que o governo teve que fazer e vai manter, é a redução de custos. Em vez de ir três servidores, dois servidores, vai um servidor, multiplica as informações depois. Eu acredito que seja dessa forma, né? Quanto à estrutura, veículos, tem veículo próprio, a manutenção sai toda pela secretaria. Talvez estruturas diferentes tenham que ser pensadas juntamente com a secretaria para ser levado depois à apreciação do prefeito e demais secretários. Eu acho que há a possibilidade. Se o secretário presente quiser colocar alguma coisa a mais sobre isso, acho que seria interessante, até por estar cuidando agora dessa pasta.
Obrigado, de Morvan. Secretário Meneguzzi.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Secretário Meneguzzi, da Assistência Social, quero cumprimentar o prefeito municipal em exercício, Valdir Bianchetta, e no nome dele, todas as autoridades e o povo em geral aqui. Quero comentar só um pouquinho do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, este ano, tinha um orçamento de R$161.500, mais R$15.000 para manutenção do automóvel. Como foi dito antes, se teve uma redução de 14% da arrecadação. E, como vocês viram, a Assistência Social teve uma redução do orçamento deste ano para o ano que vem. Porém, o Conselho Tutelar, eu consegui manter para eles R$151.500, abaixando ali menos do que 6%, onde que poderia ter abaixado 14%, 15%. E a manutenção dos veículos, eu mantive os menos 15%. Então, a infraestrutura para o futuro está garantido e se fez planejamento, sim. Na questão da infraestrutura do Conselho Tutelar, quando eu assumi a secretaria, e a partir de janeiro, quando passou sob minha responsabilidade, estão aí todos os conselheiros, que não vão deixar de eu mentir, eu solicitei para eles por escrito todas as demandas que eles precisavam para estruturar aquele local. Todas. Eu fiz que eles fizessem um planejamento, desde uma caneta, um alfinete, e desde uma cadeira, desde computador em geral. E até então, eu cumpri com 100% da demanda que eles fizeram. Desde colocação de porta, de pintura, desde o papel higiênico, desde... No geral, todo o que eles planejaram até o final do ano, eu entreguei 100%. Então, houve planejamento, cedeu a estrutura, só não foi posto mais porque eles não solicitaram. O prédio não é da assistência social, o prédio é da saúde, né? Assim mesmo foi feita algumas reformas lá. E para o ano que vem, com certeza, se eles acharem e entenderem que tem mais alguma coisa para ser estruturado lá, com certeza eu farei. Muito obrigado.
Obrigado, secretário Meneguzzi. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Nereu, com a palavra.
Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou Nereu Rosseto. A minha pergunta, Karen, é sobre as futuras contratações. Eu não vi o veterinário. Tem como dar uma olhadinha se me passei ou se você se passou?
Não, aqui nós não temos o veterinário. Isso é o que foi, o que estava no projeto de lei, tá? Que seriam as futuras contratações para 2019, mas podem, porventura, ter outras, tá? Isso são indicativos.
Isso, Dimo. Pode ser colocar, vai ser contratado, como é que está a situação?
Na verdade, essa previsão é em cima do concurso que já foi feito, né? O concurso foi realizado esses dias. Então, assim, nós teremos mais um concurso agora, provavelmente no mês de novembro. E deverão haver mais concursos futuramente para preencher mais vagas. Mas não tá descartada a hipótese de contratação. Isso são agora as vagas que nós tínhamos no plano, no projeto de lei que veio para esse concurso que foi realizado.
Seria isso. Tá bom. Isso é de extrema importância, que o povo tanto pede, se puder... Tá bom, obrigado.
Obrigado, vereador Nereu Rosseto. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? A Roberta.
Boa noite a todos. Saúdo o prefeito municipal, Valdir Bianchetti, a mesa diretora, a comissão da COFT, contadora Karen, pela brilhante explanação. Eu só tenho uma ressalva com relação à parte da Secretaria do Meio Ambiente, que houve uma atualização de um projeto que constou nos slides como berçário industrial no meio ambiente. E o correto é a implantação da Câmara de Compensação. Na mensagem substitutiva foi incluído, então, a nomenclatura correta. Seria só isso, de minha parte. Obrigada.
Obrigado. Alguém mais? Ninguém mais com fazer uso da palavra? Eu vou encerrar. Encerradas as perguntas, nada mais declaro. Encerrada esta audiência pública da Comissão de Orçamentos, Finanças...